Bagulho que, tipo assim, meu, mas talvez um dos mais que me incomodou, assim, que eu pensei assim, caralho, meu.
Por quê?
Por quê? Meu, foi as reações, né, ao longo da minha estada no BBB, da galera do Pretinho Básico na época. Quando se trata de BBB, os caras criam uma novela onde eles precisam de um vilão, de um mocinho, ou de vários mocinhos e vários vilões.
Mas quando tu entrou, eles não designaram o Nego Di como um vilão.
Mas... onde eu dei mole? Onde eu deixei na reta? Eu olhava pra minhas paradas assim, tipo, eu não conseguia achar uma justificativa pro cara, tipo, dizer que vai matar o meu filho.
Início de agosto, o que é o Big Brother pra ti? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais o quadro Um Assado Para. Esse quadro que é uma loucura, tá todo mundo querendo comer aqui o meu assado. Ninguém vai comer meu assado. Ó, hoje... neste quadro maravilhoso, vocês já sabem quem é meu convidado de hoje. Eu tô muito contente porque esse cara demorou pra vir, mas agora ele promete que vem. E quando ele quer vir, meu velho, hoje não tem Boninho, hoje não tem câmeras escondidas, hoje tem Nego Di no Assado Para! Vem pra cá, negão!
Bora!
Coisa boa te ver, meu. Nem te vejo, né? Quase despencou o óleo.
Atropelei o cachorro.
Fica à vontade, senta aí no meu assado. Tá tomando uma aguinha, rei?
Eu vou na aguinha hoje, pai. Saúde.
Vou fazer um brinde, então.
É os guri.
Tô aqui tomando... só pra molhar o bico. Como é que tu tá, hein? Que eu não te vejo quase nunca.
Cara, tô bem, trabalhando bastante, bastante projeto. E um dos projetos agora é cuidar da saúde.
Cuidar da saúde.
Porque eu tô tomando aguinha.
A gente tem muito assunto hoje, tá? Nós vamos falar da saúde, vamos dar uma lembrada na carreira de Dilson. E também vamos falar, obviamente, do Fora de Área, que foi uma ideia tua e que a gente tá muito feliz. Eu tô fazendo junto com ele, com a Lei, com o Boleiro. Mas antes eu quero dizer o seguinte, eu já botei o assado lá.
Já botei. Meu, tô esperando por isso desde ontem.
Olha aqui, ó. O Rafa pode pegar aí os caras sempre. Hoje, né, além da carne, obviamente, do assadinho, eu tô botando um pimentão com queijo e um brócolizinho.
Primeira vez na minha existência que eu vejo um ser humano largar um brócolis numa churrasqueira.
Não, mas, ô meu...
isso é coisa de... não é só coisa de branco, mas branco que tem. Branco que tem a moeda. Que branco pobre não faz isso aí.
Eu sou teu primeiro amigo branco que tem a moeda que tu
tem
gosta.
Tem a moeda, assim, desse jeito, assim.
Esse jeito,
de poder assim. Viver a Bangu, assim, tipo, ah, se não der, não deu.
Ah, não fala assim.
Ah, é o primeiro.
Mas eu acho que a gente, às vezes, tem memória curta, meu. Porque como a tua carreira foi meteórica, esses 5 anos tu fez tanta coisa que a gente passa desapercebido as coisas... incríveis que tu já viu. Eu não preciso puxar teu saco, porque, tipo, eu tô nem aí. Se tu quiser me mandar tomar no cu, eu não vou ir. Então, o Big Brother, que poderia ter sido um bagulho muito mais foda do que foi, ele pode ter, assim, porra, mas, bah, olha o que ele fez. Cara, olha tudo que rolou antes, cara. A própria rádio foi um feito muito foda. Tu chegar na rádio e ajudar a manter e, às vezes, até elevar, porque o Pretinho... sempre passa por renovações.
Sim.
E tu foi a última grande renovação, acredito eu. Aí é a minha opinião. Não sei como é que tu enxerga a rádio na tua carreira.
Cara...
a Atlântida, o Pretinho, enfim.
A minha carreira, assim... eu até tava falando com um amigo esses dias, que se criou comigo, assim. Eu acho que o cara que vê de fora enxerga mais, né? Porque a gente entra no automático e começa a trabalhar e fazer coisas e ter ideia. E eu sempre fui muito de... meu, eu sou imediatista, eu penso, tanto que eu pensei no Fora de Área, eu liguei pra ti minutos depois.
Sim, vamos fazer, meu, vamos fazer.
E de, tipo, uns 3-4 dias depois, deu a coincidência que o Ale estaria em Porto Alegre, a gente já tava gravando,
exatamente,
tirando foto, fazendo. Mas enfim, eu considero, tava falando com um amigo, que a minha carreira é como se ela fosse feita de temporadas, assim. Que não deixam de ser alguns divisores de água, por exemplo, os áudios. Eu fui o primeiro, eu criei esse termo, né, WhatsApper do país.
É verdade,
o que
é
isso? Eu criei áudios no WhatsApp em grupos onde começaram a viralizar e tudo que eu falava viralizava. Aí depois comecei a fazer vídeo, Cara, fui pra Rádio Web, que uma época era febre, Rádio Web. Fui pra outra rádio na época, num outro programa, no Cafezinho, fiquei um tempo. Aí depois o Pretinho. E, cara, o Pretinho foi um dos maiores divisores de águas da minha vida.
Só que tu pega aqui pra depois os caras não ficarem enchendo o saco do ponto da carne.
Não, tá muito molhado.
Nem que... Tá aqui, tá, seus reclamão?
Eu não sabia que tu vinha, rei.
Uma picanhazinha pra ti, meu velho, ó.
Eu não sabia que tu vinha. Não, até o pimentão tá muito bom.
Tá boa. Conclui aí a rádio.
A rádio foi um dos maiores divisores de água na minha carreira. Por quê? Cara, tinha muita gente que já tinha assistido algum conteúdo, escutado, mas não ligava, né, a imagem, né, e tal. E também muita gente de outros nichos que não me conheciam, porque eu falava muito... Que aqui a gente fala vila, da favela, periferia, quebrada. Eu falava daquilo, que era o meu universo. Uhum. Então, cara, não chegava em algumas pessoas. Quando eu comecei a falar disso numa rádio, com a expressão da Atlântida, e com o canhão, que era o pretinho básico, tipo, as pessoas começaram, nossa, se identificar, porque é um negócio muito popular, né? As minhas histórias e tal, e que foram coisas que realmente aconteceram. Então, cara, me lembro que eu cheguei lá um dia com 19 mil seguidores. Aí vocês tinham 100 e poucos mil, tu já tinha uns 200. E, cara, eu saí de lá com 400 mil seguidores, assim.
Que loucura, velho.
Tipo, em um mês e pouco eu tinha mais de 100 mil.
Sim. Porque realmente tu merecia, tá ligado? Porque tu essa é a hora pra te comer, quando eu falo, comer. Que é pra realmente tu comer. Porque tu merecia, meu, porque tu fazia por onde... Tu era uma renovação, tu era uma coisa nova que tava surgindo no humor, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Eu, Duda, acho que depois do Pedro Manioto, que quando sai da rádio e deixa uma lacuna, vem tu e tu atropela. Atropela, esquece. Só dá tu, tá ligado? E a gente trabalha pra, como se fosse um time que recebe um grande reforço. Bom, vamos trabalhar pra esse cara, tá ligado? Não trabalhar pra ti, mas vamos... compor esse cara e fazer esse cara jogar.
Até e, lapidar mesmo, né?
E aí eu acho que... Aí tá o mérito da gente, né? De quem tava lá no programa. Ao menos o meu foi o seguinte. Esse cara é diferente. Eu vou ajudar ele porque ele vai me ajudar, entendeu? Porque se tu for bem, o programa vai bem. Consequentemente, o lugar
foi, que eu tô. Tu foi o primeiro, tu sabe? Sempre falo isso em todo lugar que a gente fala, enfim. Tu foi um cara que do nada já me passou o teu WhatsApp, já me chamou no Twitter... Falou comigo, me lembro que tu perdeu um intervalo inteiro um dia lá, falando no telefone, me deu várias coordenadas, falou de mim pra galera. Então, tipo assim, eu tenho hoje na minha cabeça o Pretinho Básico e tenho um espaço muito... Eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo programa, pelas pessoas, porque não só me aceitaram, que é um negócio difícil quando tu tem um time fechado, já passaram vários caras que tentaram entrar e não entraram.
Vai, volta,
caras maiores que eu, tão engraçados quanto, com história...
E às vezes não engrena, velho, sabe? Não tem o fit com... Desculpa te interromper, mas é que é só pra exemplificar e tu comer também. O cara entra, mas como o Pretinho é um grande grupo de amigos que tá com o microfone ligado, se o cara não tem o fit com essa gurizada, não fica natural. E tu entrou rasgando ali, tu ficava direto na rádio antes e depois, isso ajudava... né? Com a gurizada da periferia.
A gente
periferia, eu digo, os guris dos vídeos, que hoje
abraço comigo. Abraço.
Tirei o Rafa lá, gente, bora.
Meu, e vocês me receberam muito bem, me acolheram muito bem, não só no programa, mas na vida, porque, tipo, a gente já saiu junto, sabe? Então, tipo, isso foi um negócio que eu senti, os caras têm um carinho por mim, os caras gostam, os caras não... eu nunca fiquei com a sensação assim, bah, eu tô... num momento que eu tô brilhando e os caras tão incomodados, vocês riam das coisas que eu falava. Vocês estavam comigo.
Eu entendi que isso, eu tô falando por mim, que isso seria bom pra todo mundo. Pra mim, pra ti e pro programa, sabe? Por que não aceitar alguém novo, sabe? Eu sei que tem gente que realmente não aceita.
O ego, né?
O ego
não deixa. Acho que a gente tem que entender que tem momentos e tudo vai se ajudando,
claro,
assim, sabe?
Não, concordo contigo. Tem gente que não entende e não quer.
Tipo, meu, eu aprendi muito, porque... Tipo assim, meu, a minha escola era o WhatsApp, aí depois o YouTube, onde tu não tem freio, tu não tem rédea, tu fala o que tu quiser, joga pro mundo e azar.
Total.
Eu cheguei numa rádio onde tinha uma instituição por trás e muita coisa eu não podia mais falar. Eu não podia nem mais fazer na minha vida. Então, tipo assim, Cara, vocês de certa forma me lapidaram, vocês se preocupavam também em sentar comigo e falar, oh, meu, bah, dá faz toques, assim, né? Dá toque, não deixava o cara, meu, deixa que ele se vire. Foda. Se
sim, óbvio, ele poderia.
É, poderia. E fizeram, e tipo assim, meu, cada vez que eu fazia um programa, eu chegava em casa e já assistia. Eu me analisava vocês quando eu tava do lado de vocês. Isso fez eu crescer muito como comunicador. Fiz um curso também que não foi fácil, foi um ano, deu azar, peguei a primeira turma, que era técnico lá, o curso de radialista. Feplana,
que era mais extenso.
Então, tipo assim, cara, foi uma escola muito grande. Guardo muitas recordações e foi, tipo assim, um dos maiores divisores de água profissionais.
Eu acho que tu no que tu faz, tá muito bom. Tu sabia, meu, usar aquilo. E tu não era da rádio do dia a dia, como eu tinha outros programas pra fazer. Então, era muito difícil fazer algo paralelo. Embora, no final da minha estada lá na RBS, eu já tava fazendo. Porque eu também já tava afim de tocar minha vida. Já tava, fiquei 15 anos na empresa e tudo mais. Então, o cara queria tocar. Mas tu entendeu e tu pôde fazer isso, né?
Eu tinha tempo hábil, né? Porque eu fazia só o pretinho.
Sim.
Às vezes fazia algumas, uma coisinha que outra, mas era o pretinho mesmo. Era pouco tempo. Eu tinha a possibilidade de ir lá e ficar trabalhando, fazer vários programas. Mas mesmo que eu fosse ganhar mais, essa grana não ia compensar, porque eu ia deixar de ganhar muito dinheiro fora, visibilidade, números. Então eu entendi, meu, assim como tá bom. Tanto que eu brinco, eu ganhava R$400. Meu, fiquei lá ganhando R$400. Mas... sendo praticamente, em algum momento, eu fui o camisa 10 do programa.
Exato.
E era o que menos ganhava. Eu pensei assim, meu, tá bom.
Tá bom, deixa assim, não tem problema.
Tá bom. Ah, o fulano ganha 10 conto. Tá bom.
Olha que loucura. A empresa também achava isso. Era bom pagar pra ti, certamente.
Não, era uma, pra eles era uma maravilha. Então, cara, o Pretinho, ele me deu a expressão, assim, muito grande, né? E quando, tipo assim... teve o lance assim de se desligar total da empresa. Foi um negócio muito louco também, porque a galera também dizia, ah, tu vai sumir. Tinha nego que nem me seguia, não gostava de mim, não me acompanhava, só me chamava e dizia...
Mas tu ia sumir.
Não, tu vai sumir, tu vai desaparecer, tu vai não sei o quê, porque é muito burro, porque não sei o quê. Meu, só que eu sempre acreditei assim, cara, se tu fizer por onde, tá ligado? Se tu trabalhar, se tu criar algum bagulho... Oh, meu, e logo em seguida eu comecei a comentar o BBB. Eu saí do Pretinho, tipo ali, acho que fevereiro, março, um perto...
Por que tu saiu, cara? Por que tu saiu da RBS? Ah, nunca ficou claro isso pra mim, de verdade. A gente é amigo, se fala direto. Eu lembro que deu uma treta numa live tua.
Tá,
foi uma sequência. Umas meninas entraram de pelada.
Uhum.
Mas lembra disso?
Deu treta em vários campos da minha vida.
É, não, mas eu não sei até hoje porque tu pediu demissão, né? Pelo que me consta.
Então, cara, foram vários motivos assim, né, que fizeram com que eu saísse do Pretinho Básico da rádio. E, cara, eu acho que a minha relação com o Fetter, ela já tava meio também balançada, assim, por várias coisas, até com o resto da galera do programa. Aí eu me lembro até que aconteceu uma parada muito louca, que eu vi que antes de eu sair, o programa tava começando aquele declínio, né? E daí eu levei uma ideia pro Fetter, eu tava fazendo um show em São Paulo, liguei pra ele, eu fiz todo um cronograma assim e falei pra ele, cara, a gente precisa levar convidados pro programa, sabe? Fazer esse cross. E cara, não existia isso. O Flow ainda não era estouradaço, não era. Era uma visão que eu tinha porque, tipo assim, meu, pode ter altos e baixos, mas o pânico é sempre o pânico. E independente de quem saia, o pânico pelos convidados. Eu falei, cara... a gente precisa botar convidados,
tá na hora de
o cara
convidado.
Pica, dá espaço pra galera e também o programa ganha com isso. Levei essa ideia pra ele e tal. Aí tu vê que são coisas que chamam atenção, assim, detalhes, né? Ele apresentou a ideia pra galera como se fosse dele, sem me dar crédito algum, mas beleza, eu tô pelo programa, vamos embora. E daí, ao invés de colocar caras assim relevantes que fossem maiores que o programa pra dar um peso pro programa... ele começou a colocar uns caras nada a ver. Aí depois que, tipo, o cara vai juntando as coisas, todos os caras que iam no programa é porque estavam fazendo show no Comedy. E o Comedy era de quem? Era do Fetter. Então, ele, de uma forma indireta, estava divulgando o negócio dele dentro do programa, botando qualquer comediante. Se o cara estava começando, se o cara era mediano, era do nosso tamanho, ele colocava porque o cara ia estar fazendo show. Aí o cara falava umas piadinhas e divulgava o show no Comedy e as pessoas iam lá e botavam dinheiro no bolso dele. Era isso. Mas a derradeira mesmo foi uma situação que aconteceu dentro de um grupo de WhatsApp, né, da rádio. Tinha um grupo afro, né, uhum. que eles acreditavam que precisavam fazer uma militância dentro da empresa e tal. E eu nunca participei, eu nunca quis participar, porque, tipo assim, cara, eu vejo que, né, respeito quem participa, mas, cara, eu vejo muita coisa assim que é muito radical, né? A minha militância é diferente, a minha forma de militar é correndo atrás, trabalhando meus bagulhos, dando exemplo pra galera que também vem de onde eu vim, que se, né, de certa forma, se assemelha a mim, gerando emprego pra negros. Essa é a minha forma de ajudar. Não ir no Instagram e na internet fazendo grupo, não. Então eu nunca quis.
E talvez mas tu tava no grupo?
Não, eu não tava no grupo. Talvez por isso a galera não gostava muito de mim, essa galera do grupo afro e tal, porque eles achavam que eu tinha que ser mais ativo nessa causa, etc e tal. Aí um dia pintou uma conversa onde eles começaram a criticar o conteúdo que eu fazia, né? E um desses caras, que foi o cara que começou, que levantou esse questionamento, foi um cara que eu nem vale a pena dizer o nome dele agora, mas tinha uma relação com ele lá dentro da empresa, de parceria, uhum. assim, né? Inclusive ele fez o curso comigo de rádio e, cara, é muito louco, né? É um cara que, tipo assim, ó, vivia o tempo todo me chamando no WhatsApp, dizendo, não, meu, vamos fazer um projeto junto, um programa pra botar na outra rádio do grupo lá na 92, vamos fazer, vamos acontecer e tal, tal, tal. Meu, é um cara que não só uma vez eu dei isenção de show pra ele, pra família toda. Um cara que me chamava e no grupo o cara tava assim, ó, as pessoas nem queriam falar tanto. Ele dizia, não, mas é foda, né? Tipo assim, ó, não, tá, beleza, já mudou o assunto. Mas o cara, é foda. E daí eu recebi um print, porque tinha uma galera ali no grupo que gostava de mim, que, uhum. tipo, era do nosso setor ali, Rádio Atlântida, né?
Que o grupo que eram teus fãs, sei lá.
Que eram meus fãs. Eu recebi mais de uma pessoa esse print. De todas as coisas que ele escreveu, assim, e coisas absurdas, assim, sabe? Tipo, falando que, ah, que eu dava motivo pras coisas que falam da nossa raça, várias coisas. E, tipo, eu tinha as conversas ali, tipo, no WhatsApp, e o cara chegava a ser chato, assim, sabe? E eu sempre dando atenção, daí, cara. Só que pensa que eu recebi isso chegando na rádio.
Sim, aí explodiu no ar.
Não tem como, né, cara? Tipo...
Eu lembro desse dia.
Eu sou um cara que nem eu falo, eu tô aprendendo, cara. Tenho 27 anos, fiz 27 anos agora. Tô mudando, tô evoluindo, tô ficando mais maduro. Mas, cara, na época eu não tava nesse processo. E eu recebi o bagulho chegando pra trabalhar. Ô, meu, ninguém é obrigado a gostar da gente, sabe? Ninguém é obrigado a gostar de mim, falar bem de mim. Mas, cara, a falsidade é um negócio que me incomoda, cara.
Mas isso fez tu pedir demissão?
Não.
Ou a RMS te demitir?
Tudo que eu falei levou a uma grande conversa que ocasionou nisso. Porque os caras vieram me questionar, tipo assim, cara, tu não podia ter falado isso, não sei o quê.
Exposto o tal do grupo, é isso?
E falado do cara, porque ele trabalhava lá também e tal, tal, tal. Aí foi tudo isso, assim, né? E já tava abalado por causa dessa relação, que é o que eu comentei antes, da live que vinha antes, então tipo assim, meu, sabe? E outras vezes já tinha acontecido uma conversa, tipo assim, ó, de eu ser pressionado por essa galera, né, que prende e solta. Cara, o programa é isso, 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 essas são as regras. Tu quer ficar ou não? E eu me adequava àquilo porque na época, tipo assim, meu, eu preciso muito mais disso do que isso precisa de mim. Uhum. Então eu me adequava. Quando eu cheguei no momento que, tipo, meu, não quero.
Não preciso mais.
Então eu chutei o balde. Foi isso.
E o pós... Eu não quero falar do BBB em si, mas o pós-BBB teve a depressão, né? Depressão acho que é muito forte, que é uma doença, mas vamos lá. Teve, porque tu tem um vídeo teu muito forte ali na rede social, que tu desabafa, tu diz, cara, o que vocês querem que eu me mate? É isso que vocês querem? Né? Tipo assim, eu errei, fui lá, eu entendi e tal, mas, enfim, não dá pra saber se tu tá ou não. É, o Big Brother hoje, pra ti, hoje, agora, nós estamos em julho, final de julho, início de agosto. O que, que é o Big Brother pra ti?
Cara, o Big Brother foi um grande aprendizado. Uma experiência que hoje, assim, eu posso dizer, meu, valeu a pena, eu vou ter uma história pra contar e foi um grande aprendizado de tudo, do ser humano, da vida, de como lidar com algumas situações e principalmente sobre mim mesmo e as pessoas que me rodeiam hoje e principalmente as que me rodeavam antes. Meu, no Big Brother, cara, tudo que aconteceu. Eu já falei em vários programas que eu fui, a galera viu aí, quem não viu, procura. Mas todo o meu lado, meu contraponto ao que aconteceu. Mas o grande lance é que eu me choquei quando eu saí aqui. Eu tava falando isso com os parceiros meus esses dias. Porque, tipo, meu, a gente viveu uma realidade muito paralela. Eu errei, e eu não falo pros caras, ah, não errei.
Não, né? Onde é que tu errou?
Cara, eu errei...
Mas, tipo assim, cara, não tem como saber que tu tá errando.
Não, é, mas eu errei em coisas que eu errava já na minha vida. E é por isso que eu sei que eu errei.
Ah, tá, beleza.
Exemplo.
Bem. Aí é diferente.
Tu me conhece há mais tempo e tal. Ô, meu, tu já pôde ver em algumas situações que eu sempre fui um cara muito... Por mais que pelo motivo certo, mas sempre fui muito radical.
Uhum.
De me irritar com os bagulho.
Às vezes tu é cabeça dura.
É, cabeça dura. E tipo, eu sempre fui um cara assim, meu, nunca fui um cara, tipo, ah, agredi uma pessoa, brigar, não. Mas, ô, meu, eu sempre fui de ficar de mal.
Uhum.
Ô, meu, bah, o cara não foi legal, isso, meu, não fala mais
não,
comigo.
Não, não, é, exatamente.
Me afasto.
Não, às vezes tu não deixa o cara pedir desculpa pra ti.
É.
Simplesmente não quero saber que esse cara existe.
Tipo,
eu acho que isso aconteceu com o guri aqui.
Isso, e por isso que eu digo que foi um aprendizado. Cara, por mais que tu esteja dentro da tua razão, o que eu pude aprender hoje... É que, tipo assim, cara, tem maneiras e maneiras de resolver algumas situações. E essa experiência ajudou para que eu mudasse na minha vida e mudasse a minha relação com os meus amigos, com a minha família. E as pessoas, cara, tu tá diferente. E eu acho que isso vem com o aprendizado. Eu acho que, tipo assim, isso é aprender, tá ligado?
Eu tenho te achado mais sereno. Eu tenho te achado mais sereno.
Se tu passa uma coisa ruim, entre aspas, ou drástica, ou impactante, e não aprende, não fez sentido. E a gente aprende, a gente tá acostumado a aprender só quando dá certo, né?
Uhum.
Não, meu.
Mas o erro é importante.
Dá errado, tu até serve pra tu voltar. Meu, talvez se eu tivesse estourado muito assim, bah, deu tudo certo, eu ia estar daquele mesmo jeito ou pior, porque daí eu ia achar que, bah, meu, agora eu sei de tudo. Então, mas, meu jeito.
Então, assim, óbvio que não foi bom, mas assim, tu conseguiu tirar algo positivo de
tudo. Eu tirei algo positivo. Tipo, e eu te confesso que é um processo, né? Hoje eu tenho esse processo por encerrado, assim. Mas é um processo de entendimento do que houve. Tudo que aconteceu. Tá, por que o resultado final é esse?
Uhum. E por quê?
Cara, foram vários motivos. Primeiro, eu entendi que assim, cara. Os caras, quando se trata de BBB, os caras criam uma novela onde eles precisam de um vilão, de um mocinho, ou de vários mocinhos e vários vilões.
Mas quando tu entrou, eles não designaram o Nego Di como um vilão.
Mas onde eu dei mole? Onde eu deixei na reta? Tipo, eu errei em alguma atitude, alguma coisa que eu falei, algum posicionamento. Tipo assim, meu, tá, bem.
Agora tu vai ser o nosso
vilão. Tanto que quando saiu toda aquela galera que eles diziam que era o grupão, o gabinete do ódio... Surgiram outros vilões, aí veio a Sarah, depois a Vitu, porque eles precisavam ter graça, enredo. Então, não que aquelas pessoas não errassem antes, mas antes não era vantajoso para eles mostrarem os erros das pessoas, assim como não era vantajoso mostrar os meus acertos. Então, quando eu saio, eu vejo assim, meu, o cara não fez piada. Cara, eu fazia piada o tempo todo. Tu sabe que a gente fala aí 10 minutos, a gente dá um monte de risada, a gente brinca. E daí, tipo... Hoje a gente tem um grupo do Big Brother e o pior de tudo, tu vê os caras falando, bah, meu, negão dava dor nos carrinhos de passar o dia com ele. E às vezes eu cheguei a me questionar, mas hoje eu não faço isso, tá ligado? Mas eu pensava, meu, por que que os caras fizeram isso, cara?
É melhor nem querer saber, né?
É. Eu pensava assim, meu, isso foi um bagulho que eu não tive uma depressão, graças a Deus. E eu acho que o que me ajudou foi até meu histórico de vida, de ter passado vários bagulhos. Então eu pensei só assim, meu, tá, agora eu sou conhecido no Brasil inteiro, vamos embora.
Vamos aproveitar.
Trabalhar, vamos aproveitar. E realmente consegui aproveitar, consegui ganhar dinheiro, consegui fazer negócio. Tá vindo, hein, pai?
Não, só pega aqui pra os caras parar de encher o saco. Vem-te embora, tá? Picanhazinha do Bistec. Alô, Bistec! Aliás, esse dia eu fui lá pegar a picanha, o cara disse assim, que vieram mais de 10 pessoas, disseram assim, ah, essa é a carne que o Duda... Qual é a carne que o Duda faz? 10!
Cara...
Num final de semana só.
Só pra saber.
Só pra saber o que vocês estão lidando. Então tá todo mundo convidado a conhecer as carnes do Bistec, ficar na Avenida do Forte, ali aqui em Porto Alegre, né? Aí, fala, de aí.
Bonitaça mesmo.
Não, tá boa.
Eu não sabia que tu assava, meu.
É, viu?
Tu assa o salsichão também, essas coisas?
Não, o salsichão eu faço... Muito... É, não, aí também não.
Salsichão tu não é muito magrinho.
Não, não, não. Até porque tu, que agora tá ficando magrinho, sabe que uma carninha é uma proteína legal, um salsichão não chega a ser a melhor das proteínas. Meu. Mas aqui tamo indo. E aí, meu?
Então, no início, cara, não tem como o cara não ficar triste, porque, tipo, porra...
O teu vídeo eu fiquei assustado. Não, eu tava na praia, meu, eu fiquei de verdade, assim, eu fiquei, cara, cara, tô preocupado, velho. Tô preocupado
eu
mesmo.
Eu fiquei
assim.
Muito espantado, meu, porque a gente recebeu ameaças, assim, tipo, de cara dizendo que ia fazer e ia acontecer com o meu filho. Olhava pra minhas paradas, assim, tipo, eu não conseguia achar uma justificativa pro cara, tipo, dizer que vai matar o meu filho. Aí eu já comecei, não, mas...
Chegaram a te ameaçar a matar teu filho?
Sim, não, os caras mandaram mensagem que esquartejassem.
Pra ti?
Pra mim, pra mãe dele, que é o pior. Porque daí, tipo, meu, eu tô acostumado com os negros falar, ameaçar, xingar. Meu, agora uma pessoa que não é uma pessoa pública, que não lida com pessoas, receber isso, imagina o pavor, meu. A minha mãe, cara, de 64 anos.
Sim, ela não é obrigada a ouvir que o filho dela é isso, X, Y, Z, e que o neto dela vai morrer esquartejado.
Então, tipo assim, meu... Aquilo ali foi um bagulho que me indignou muito, me deixou muito triste, mas não teve uma depressa.
Você fez terapia, não?
Cara, eu comecei a fazer. E eu já tinha feito outras vezes, mas sem motivo, assim... Sem um motivo aparente, meu, porque todo mundo diz que o cara precisa fazer.
Precisa de um gatilho pra começar.
Fazer.
E tu começou a fazer pós-BBB por isso. E isso te ajudou?
Não só pelo... Cara, o lance do BBB, que eu acho que é um negócio até que eu não falei em nenhum lugar... Meu, eu ficava muito nesse questionamento que eu digo que eu não faço mais. E era isso que eu procurava sair disso, que é tipo assim, meu, cara, não, peraí. Todo mundo que me conhece sabe, tipo, a pessoa que eu sou.
Sim.
Já fiz vários bagulho a fuder, ajudo um monte de gente, ajudo minha mãe, ajudo minha família, ajudo amigos, conhecidos, desconhecidos. Gero emprego, faço isso, faço aquilo.
Sim, exatamente.
Meu, tem várias coisas legais dentro de mim, no meu trabalho, na minha história. Meu, e que eu fiz lá dentro, e que os caras que saíram de lá, que estavam lá, sabem... Meu, por que que os caras fizeram isso? Tipo, meu, é diferente de tu botar um barraco, de tu fazer, sabe, um sensacionalismo em cima. Meu, os caras, algumas vidas eles optaram por destruir e foda-se, e outras eles mudaram radicalmente pro lado positivo.
Uhum.
Aí o cara, por que, meu? E tipo, meu, eu tá...
Realmente é sorte.
É um pouco disso também. Então eu ficava muito... E eu pensava assim, cara, não posso me limitar a isso. E daí eu comecei a fazer terapia pra entender e outras coisas da minha vida também, sabe? Uhum. Que tipo, eu sempre tive aquele negócio de achar assim, ah, meu, eu pobre tem que trabalhar, ocupar a cabeça e vamos pra cima.
Capaz,
não tem?
Tá louco? Nunca teve tempo pra lamentar.
Não,
vamos fazer.
Não, não.
Vamos criar, vamos gerar.
Vontade. Eu acho que de duas uma, né? Se o cara passa por uma adversidade ou o cara entra num casulo, numa bolha, se isola, faz uma besteira, acaba com a própria vida... Ou o cara pega e vai pra cima. E eu optei pra ir pra cima porque não tinha como não ir, pai. Porque
mas
era
é
só
tá,
eu
meu.
E minha mãe.
É isso que eu ia dizer. Eu te conheço, eu não sei se todo mundo sabe, a tua origem humilde e tal, e super difícil de não ter tido pai ou ter tido, não tido a oportunidade de conviver. Porque, enfim, o cara optou por não ter.
Por não.
Por não.
Não, cara, eu tô satisfeito.
Cara, eu não quero.
Não vou querer.
É, não vou querer. E mesmo assim... Tu venceu, né? Tipo assim, tu. Essa é uma loucura, meu. Porque eu já parei pra pensar, tipo, eu tive pai presente, eu tive oportunidades, tudo mais. Não foi fácil chegar onde eu cheguei.
A gente fez uma live com ele, muito engraçado.
É, meu coroa, ele tipo...
Ele me olhou a primeira coisa, ele disse, mas vem cá.
Mas ele te ama, meu.
Que fiasqueira foi aquela que tu fez.
Como é que ele te ama, meu? Ele torcia muito por ti.
Sério?
Muito
ah,
mesmo.
Ah, é muito gente boa.
Muito, muito,
e eu
muito,
até
muito pensei,
mas como é que ia ter pai assim? Na live, assim, a gente falando só nesses momentos que é muito louco, que pra mim é normal não ter, né?
Sim,
é
claro.
É diferente, eu
tu
acho,
não
um
teve,
cara que...
Então tu não...
É, eu acho que é diferente um cara que tipo assim, ó,
perdeu,
cresce,
morreu,
perde,
faleceu,
o cara, ah, separou da mãe, começa a cagar pro filho que tem.
Claro.
Então, tipo assim, meu, tem muita gente que pode achar, ah, não é justificativa, mas hoje eu tendo um filho, eu percebo que até uns atalhos que eu dou pra ele, às vezes eu falo um bagulho pra ele, um conselho, eu fico pensando, porra, se eu tivesse
se eu tivesse tido pai
pra me dizer isso
não,
aí.
Não, total, meu, total, muito.
Tá ligado? Bah, caralho, tipo, isso pra dar um conselho, pra tu evitar passar por uns bagulho.
Não, eu concordo muito contigo, meu. É, a figura paterna é super importante. Por isso que eu digo assim, além de tu conseguir superar outras coisas, né? Superar a sem ter a figura paterna é uma coisa muito sinistra, meu. Meu, de tudo isso que nós conversamos, assim, é, quando tu olha pra trás, algo ficou mal explicado pra ti? Tipo assim, algo tu não... Tu, tipo assim, cara, queria entender umas coisas. Tipo assim, porque tu, as coisas foram acontecendo muito rápido, meu. Às vezes tu não fechou janelas. Tô fazendo uma analogia com a internet. Ah. Tem umas janelas que estão abertas, que tu precisava fechar. Teve alguma coisa que tu não fechou, que tu não conseguiu, sabe, deixar claro ou que tu gostaria de falar, assim?
O Big Brother, ele provocou um grande impacto na minha vida nesse sentido, né? Porque, tipo assim, quando eu entrei pra lá, foi um negócio muito foda, que todo mundo, bom, tô com o Nego Di, bababá, e torcendo. Aí quando a galera viu o que aconteceu, que pra nós é um lance muito paralelo do que rolou realmente lá dentro, sabe? E talvez uma das coisas que mais me deixa impactado é ver que a galera que saiu... Oh, meu, em resumo, os caras fingiram demência, assim. Tipo, oh, meu...
Não sei
quem é. Vamos... Não é isso de não sei quem é. Eu falo com a galera e tudo. Mas é tipo assim, meu, vamos comprar essa realidade que tá aqui fora e vamos jogar. Aqui segue sendo jogo ainda. E isso tudo, pra mim, em algum momento foi difícil de aceitar. Eu pensava, cara... Tipo, eu, cara, eu posso ter todos os defeitos. Muita gente pode dizer, ah, porque é sem graça, porque é chato, porque é arrogante. Já ouvi um monte de coisa. Mas, cara, um bagulho que eu sempre procurei ser na minha vida, desde que eu me conheço por homem, é verdadeiro, tá ligado? Ô, meu, eu não ando com quem eu não gosto, tá ligado? Eu não sou mau caráter e eu tenho pavor de gente mau caráter, tá ligado? Ô, meu, se alguma coisa me incomoda, eu vou pegar e vou falar pra pessoa. Se não me serve aquele tipo de companhia, de amizade, de qualquer coisa, eu me afasto. Ô, meu, eu sou assim... Eu não sou puxa-saco, eu odeio que puxem o meu saco, tá ligado? E tanto que, meu, tenho vários amigos que são artistas, estourados nacionalmente, jogador e cara que me segue, eles querem que eu vá na casa deles, vai ficar nessa resenha de Nego Di, não sei o que. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz um churrasco com nenhum dos caras que me seguem. Porque eu não gosto. Ô, meu, os meus amigos que eu mais ando são os amigos que eu tenho amizade de 20 anos.
Sim.
Porque eu gosto daquilo, eu gosto da simplicidade. Eu não vou medir ninguém pela roupa que tem, pelo dinheiro, não. Eu divulgo meu barbeiro.
Sim.
Eu divulgo o cara que é meu amigo, que eu quero que eu, meu, aproveite esses seguidores. Ah, sei lá, arruma um emprego, ganha uns bonés, ganha uma comida, pega umas minas. Meu, eu tô ajudando o cara que tá comigo. Entendeu? Sim. Que nem quando eu criei Fora de Área, eu podia pegar uns caras foda de São Paulo, todo mundo nacional e tal. Os caras iam aceitar, meu. Eu saí do Big Brother. Que nem eu tava falando pra vocês hoje nos bastidores da gravação. É muito louco. Os caras podem ter 20 milhões de seguidores. Tu sai do Big Brother com 1 milhão e pouco. Os caras ficam assim, mas não acredito que é tu que tu tá aqui porque tu teve lá.
Sim, claro.
Eu podia, mas eu quis fazer um bagulho com gente que eu gostava.
Sim.
Que eu sou amigo, que eu acompanho, que eu sei que ia ser uma resenha tri. Que ia ser bacana, entendeu?
Que somos eu, Boleri e a Lena. Pra quem não viu...
Tá demais.
Fora de Área, porra. Vai no canal, segue, tá tudo lá, porra. É demais, sério mesmo. É uma das coisas mais... Toda sexta-feira, 6 horas da tarde.
Em resumo, essa minha participação no Big Brother é aquele negócio que a gente diz, separou as pedras do feijão. Meu, o que teve de cara que se dizia meu amigo, meu, falando mal de mim em rede social, Twitter, fazendo vídeo pra se promover... Tipo, como se... Ah, o cara com 1000 seguidor, como se as pessoas estivessem exigindo dele um...
Sim,
posicionamento.
Um posicionamento.
Não, não precisava, tá ligado? Falando publicamente, queimando e botando lá embaixo. Em nenhum momento pensou assim, meu, tem alguma coisa estranha, tá acontecendo, de repente o cara não tá bem ou tá errando, todo mundo erra. Porque, meu, a real é o seguinte, se tu botar uma câmera 24
Nossa,
horas em todo mundo, tem muita gente que tá preso.
Tá preso.
Então,
exatamente.
Tipo, é aí que tá, não, a hipocrisia e a maldade.
Foi bem?
É, eu não fui preso. Então eu tô bem.
Tu não foi preso?
Eu tô acima da... Valeu a pena. Meu, então eu fiquei assim, caralho. Teve cara que eu era fã, que falou mal de mim, que deixou de me seguir, que fez bagulho pra surfar nessa onda.
Sim.
Meu, teve nego que falou de mim que, tipo, eu não acreditei e não entendi o porquê.
Tipo?
Tá, eu vou te dar um exemplo. Um dos bagulhos que, tipo assim, meu, mas talvez um dos mais que me incomodou, assim, que eu pensei assim, caralho, meu.
Por quê?
Por quê? Meu, foi as reações, né, ao longo da minha estada no BBB da galera do Pretinho Básico na época. Meu, tipo assim, principalmente Fetter, e Rodaica. Eu, sendo bem sincero, eu não falei do Fetter em lugar nenhum.
Mas como é que chegou em ti isso?
Meu,
aí te mandaram?
Eu tinha uma equipe, né? Quando eu fui pra lá.
Tá.
Eu tinha uma equipe grande. Quando eu saí, meu, os negros fizeram um dossiê pra mim. Ô, meu, aconteceu isso, isso e isso quando tu tava lá. Aí eu comecei a assistir aos poucos, né? Dentro do meu tempo. Aí tinha coisa que eu absorvia, tinha coisa que eu descartava, tinha coisa, meu, nem quero ver, não quero saber. Já era. Meu, a mãe do meu filho me mandava coisa, minha mãe, primo, amigo, os quentes.
Sim.
Matheus lá. Meus negros arrumaram briga aqui fora.
Ah, eu lembro.
Cara, caos. O Fetter, por exemplo, no dia da minha eliminação, um dia antes, ele foi um cara, isso é uma das coisas, tá? Mas ele foi um cara que ele fez um bolão na rede social dele, tipo assim, oferecendo pix
mas
pra
quem...
Mas
você não foi brincadeira, meu?
Não, mas aí que tá. Tu sente, né, que tem alguma mágoa e etc e tal, porque depois teve outras coisas que ele falou. Oferecendo pix pra quem adivinhasse o percentual
que tu ia sair.
Que eu ia sair.
Eu sabia que tu ia sair.
Não, todo mundo sabia.
Ah, tá.
Todo mundo.
Não, porque tipo assim, não foi só o Federer que sabia que tu ia sair, tá? Todo mundo sabia.
Todo mundo. Mas tipo assim, cara...
Come um pouquinho aí. Come um pouquinho.
Tá, vou beliscar aqui.
Belisca, belisca.
Belisca. Meu, tu bem, hein, cara?
Bom, né? Bistec, velho. Carne da bistec.
Achei, eu te olhava assim, ah, o Duda.
Bah, o Duda não vai saber fazer. Não, mano. Ô, meu cachorro, não. O bicho não para. Olha, e deu. Tá, acabou. Acabou a carne. Olha pra lá e diz assim, acabou a carne. Deu. E aí? Ah. Voltando, retornando.
Meu, fez esse bolão. Primeira coisa que eu penso, ah, a galera surfou. Isso é normal, eu surfava. Eu acho que o...
Surfar não é um problema.
Surfar não
desde
é um problema.
Desde que não seja desrespeitoso.
Meu, quando tu surfa numa onda... Tu tem que entender, eu já deixei de surfar em onda de amigo, entendeu? Ou de cara que eu conhecia, meu, cara que é colega da comédia, artista, o cara me segue, o cara é gente boa, deu uma treta com o cara na vida do cara, todo mundo falando. E daí os vídeos da semana de stand-up é daquilo, os vlogs é daquilo, eu não falava, porque eu pensava, não.
Cara, meu brother.
Cara, é parceiro, às vezes não era nem brother.
Sim.
Cara, eu fiquei no Pretinho 2 anos e meio. Tá ligado? Como a gente já falou no programa, eu tive um momento muito bom no programa. Cara, assim como o programa me ajudou, eu acredito que eu contribuí muito com o programa.
Nossa, muito.
E daí, tipo, quando deu a treta que eu saí da RBS, cara, tinha coisa que eu não queria ver. Tinha coisa que eu não queria enxergar, tinha coisa que eu, gente que eu não queria falar, tá ligado? E eu peguei e, tipo assim, em determinado ponto, demorei, mas em determinado momento, eu deixei de seguir uma galera de lá. Uma galera de lá. E hoje eu sigo muito pouca gente porque eu acho que a minha ferramenta ela é profissional. Só que a nossa amizade não pode se basear por uma rede social. Tem amigos de infância que eu não sigo. O cara não posta coisas relevantes pra mim. Tá ligado? E pra número ali é importante pra gente ter esse equilíbrio. Uma dessas pessoas que eu deixei de seguir foi o Fetter e a Rodaica. Mas, cara, eu nunca... Cara, e pode procurar aí, pode falar... Meu, eu nunca falei mal deles em lugar nenhum. Eu nunca briguei com eles, não teve um atrito, eu me afastei.
Mas tu acha que eles falaram mal de ti?
Aí te liga. Aí ele fez esse bolão, aí eu penso, pô, o cara não precisava, né? Tipo, não ia... Tá, deu uns views pra ele ali, uns likes. Sim. Mas não é algo que, tipo assim, meu, de verdade, cara que é homem não faz isso aí. Eu penso assim, o dia que tu te fuder... Meu, porque, ó, eu vou te dizer, gerador de conteúdo independente, um dia tu vai te fuder. Não tem como não. Vai falar um bagulho infeliz, vai... conversar com alguém que as pessoas não vão concordar com a ideologia, vai te fuder, vai acontecer. Mas, cara, tu acha que eu vou fazer um vídeo sobre isso? É isso que eu tô falando. Ele fez um vídeo e, cara, no programa...
Mas posso fazer advogado, já não tô defendendo.
Não, claro.
Estamos conversando.
A gente tá aqui pra isso.
A gente tá conversando de verdade.
Sim.
No momento que o Big Brother não foi uma maneira que tu explodiu das que nós falamos aqui. Não é uma maneira do cara surfar. É errado alguém surfar na tua onda? Tipo assim, na onda de outro cara. Eu não quero que tu me entenda mal, mas tipo assim, ele tava todo mundo falando de ti. Rio Grande do Sul, de Big Brother. Tipo assim, cara, o cara que não tava falando de ti, ele é um idiota. E eu vou te dizer, eu parei de falar porque, tipo assim, eu não sabia mais o que fazer. Eu juro por Deus. Eu não sabia, cara... Eu gosto tanto de ti e o que tava acontecendo contigo, as pessoas assim... E aí, Duda, tu não vai xingar? Eu falei assim, óbvio que não. Se eu pudesse, eu gostaria de ajudar. Se eu, sabe como é que eu ajudo? Eu não vou falar nada agora, eu vou falar depois.
Tá, mas tu entende?
E eu não falei nada. A minha rede social acabou. Eu não falei. Pode apertar pra qualquer cara. Eu não falei mais de Big Brother.
Eu sei.
Eu parei.
Mas aí que tá.
Porque
aí
eu falei assim: eu prefiro parar do que falar uma besteira. Porque eu tô muito preocupado com o que tá acontecendo.
Mas tu entende a diferença, pai? É isso que eu tô falando.
É, eu não quis surfar. Eu optei por ficar quieto. Tá. Entendeu? Eu fiquei quieto. Enquanto eu tava feliz, alegre, tipo assim, caralho, meu, tá muito a fuder o dia. Aí começou o dia. Aí começou o dia que eu falei assim, não é pra mim. Eu tava preocupado contigo. Uhum. Eu tava preocupado. Falei, caralho, meu, ele precisa sair. Meu, quando tu foi pro paredão, eu falei assim, graças a Deus, ele foi pro paredão. Vai ser bom pra ele. Ele precisa sair. Óbvio que eu não queria que tu saísse com uma rejeição quase que absoluta. Mas assim, surfar na onda, como nós somos, vamos voltar. Surfar na onda, como ele surfou, tu não entende?
Não, mas é aí que tá. O grande lance, tu pode surfar na onda de todo mundo, mas eu acho que existe num meio, pelo menos eu...
Não, aprendi essa assim, é a tua opinião, é, óbvio.
Ô meu, a gente vive de network,
sim,
de politicagem. Isso que tá acontecendo aqui é um cross-mídia. A gente troca seguidores, a gente troca visibilidade, a gente troca experiência. E tipo assim, cara, quando existe politicagem entre duas pessoas, meu, eu não concordo com um cara lá que falou uma besteira. Mas eu vou me calar, porque eu tenho uma relação com ele.
Uhum.
E tipo, a relação que eu tinha com ele já foi de trabalho e tudo, mas... Porra, o cara conhece minha história, a gente trabalhou junto, a gente teve junto várias
momentos. Sim, ele sabe como tu é.
Tipo, sabe da minha história, sabe como eu sou. Então tipo assim... Ele surfou de uma maneira que, tipo, um cara que conhece o cara não faz isso. Um cara que tem princípios e conhece uma pessoa, que eu não faria. Aí eu vou te
se dar outro exemplo. André, tu entende que ele caçoou com a tua situação?
Isso, cara, vou te dar outro exemplo. Durante, ao longo do programa, várias vezes, né, tu até não tava muito, não participava, já tava ali naquele processo de sair e tal, eles falavam da minha participação no...
É porque eu não fazia uma, né?
É, então... na minha participação no BBB, isso, era uma que tava rodaica. E cara, ali nessa participação eles me criticavam e falavam e etc e tal, e apontavam erros e apontavam defeitos, até que aconteceu, tem até um áudio que eu recebi depois do programa cortado, eles falando, a rodaica chegou a dizer que tipo assim, que em resumo, que eu não era humorista, e que eu não era um bom profissional dentro do que eu fazia, porque, tipo assim, humoristas de verdade conseguem fazer humor na TV e eu não fazia graça lá porque eu não era humorista de verdade.
Ah,
eu
não, não era um programa de humor, era reality show.
Então, por isso que era tão difícil eu conseguir fazer graça sem apelar, sem ofender, sem falar palavrão, sem não sei o quê. Só que aí que tá, eu trabalhava num programa de rádio onde, por mais que eu falasse coisas fortes, eu não era um cara que falava palavrão. A baixaria das minhas coisas tá muito mais na intenção do que em falar cu, buceta, essas coisas. Eu não falava isso. Entendeu? Uhum. E eu conseguia fazer graça no Pretinho, no show do Pretinho, nos meus shows.
Muito.
Eu rodei o estado todo, eu mudei minha vida fazendo show. Então quando a pessoa pega o teu trabalho, que tu é jornalista, e diz assim, meu, tu não é um bom jornalista numa rádio, uma pessoa que trabalhou contigo? Tipo assim, meu, por quê?
Sim.
Aí, tipo, ela pegou e falou, meu, mas ela falou um monte de querer me botar abaixo do cu do cachorro e falar que eu não era um bom humorista, que eu não era nem humorista, que não sei o que eu tava fazendo era errado. E eles estavam questionando até a questão, ela mais até, né, do meu caráter mesmo, propriamente dito. Aí, às vezes, o Rafinha intervia, que ele falava assim, não, mas o Di, não, o Potter também é muito sensato, falava, cara, mas ele, a gente fazia o show lá, porra, o show do Di é muito engraçado, a gente fazia, a gente se matava de rir fazendo o show junto com ele, tipo, não faz sentido. Aí depois eu fiquei pensando, cara, tudo isso por quê? Porque eu deixei de seguir eles, porque...
Tá,
eu...
mas tu deixou de seguir depois, né?
Não, depois que eu saí do Pretinho.
Ah, depois que eu saí do Pretinho, tá.
Entendeu? Porque eu deixei de seguir eles, porque eu me afastei, tá ligado? Porque, sei lá, eu não entendo se foi isso, se é um negócio de ego, porque, cara, hoje as pessoas me perguntar assim, o que que eu acho do Fetter, meu, é um cara que eu tenho gratidão total, assim como eu tenho pelo Pretinho, mas assim, ó, eu sou bem sincero no que eu acho, e um monte de gente acha isso, só que eu falo também, eu falava os bagulho pra ele quando falava com ele. Tu lembra, a gente brigava lá no grupo, lá eu falava os bagulho e foda-se. Meu, ele é um cara que tem muito problema com o ego dele. Muito egocêntrico. e ele se acostumou num sistema onde a rádio monopolizava tudo, eles tinham poder de tudo, mandavam em tudo. Quando ele perdeu isso pra internet, ele começou a se incomodar, porque um cara que, de certa forma, saiu debaixo da asa dele, ficou maior que ele. Meu, ele mudou comigo quando eu passei dele dos seguidores no Instagram. Eu fui o primeiro a fazer isso. Nunca na história do Pretinho alguém esteve no Pretinho tendo mais seguidores do que ele. Só eu. Nem o Piangers. Uhum. Só eu. O Piangers só foi ter mais depois que saiu. Uhum. Eu fui o único que fiz isso. E não foi passar. Meu, ele tinha 300 mil, eu tinha 19 mil. Eu tava em 400, ele tava com 320. E hoje eu tô com 1 milhão e pouco e ele continua com os 400. E hoje
as pessoas... De
eu nunca falei do Fetter na minha rede social. E nunca vou falar. Porque, tipo assim, pra ele, se eu falar dele hoje, as pessoas vão saber quem ele é. Porque a verdade é que tem um nicho pequeno de pessoas que conhecem ele e cada vez menos vão conhecer. Porque são pessoas mais velhas, são pessoas do mundo do rádio. Mas a história dele não se diminui por causa disso. Essa é a minha visão. Ele não aprendeu a, tipo, a lidar com o novo, tá ligado? E, tipo, assim, meu, ele não precisava, tipo, eles não precisavam me ofender, tipo, diminuir o meu trabalho. Aí depois, quando eu saí e eu fiz aquele vídeo que eu acho que foi o bagulho que todo mundo se chocou,
sim,
né, dizendo, cara, o que, que vocês querem fazer comigo? Ele veio com um vídeo dizendo, tipo, querendo dar uma moral, não sei o quê, mas agora... Ah, porque todos nós estamos no paredão, todos nós estamos aprendendo, até aquilo ali foi surfar.
Uhum.
Pra pagar uma de... Aí os caras ali, porra, boa, grande Fetter, grande Fetter. Aí eu vou te dar um exemplo. Uhum. Quando vazou a parada do áudio do Arthur,
uhum,
cara, eu fui um dos primeiros a falar com ele e falei assim, cara, tipo assim, meu, eu tô contigo.
Uhum.
Porque tu é o cara que me deu a oportunidade de mudar a vida da minha família. E, ô, meu, de onde eu vim, por isso que eu digo... Eu ainda tenho gratidão por ele, não tenho nada contra, mas, tipo assim, meu, eu tenho noção que, tipo... Ele errou pra caralho como pessoa aí, tá ligado? Eu não posso dizer que não,
uhum,
entende? Eu não posso dizer que ele não tem defeitos, porque ele tem pra caralho. Ele quis surfar, ele quis aproveitar, sendo que ele não precisa, meu. Nem muito menos financeiramente, não mudou nada pra ele, tá ligado? Surfar num cara que já trabalhou com ele, que já foi útil pra ele. E daí ele pegou, meu, na época do áudio lá, que deu bagulho do Arthur, chamou ele de miliciano, de um monte de bagulho. Eu me posicionei publicamente a favor do cara,
uhum,
tá ligado? E, tipo assim, muita gente, até dando uma pincelada nesse assunto, Arthur, achou na época que eu tava... Ah, porque é puxa-saco. Primeira coisa, gratidão. Eu tenho isso, meu. Até hoje eu lembro do primeiro cara que me entrevistou, do primeiro cara que contratou um show, primeiro cara que me deu um boné, uma camiseta. E, tipo assim, minha segunda coisa. Meu, só quem viveu sabe. O Arthur era um cara que ele era complicado pra todo mundo.
Uhum.
Não era pelo Fetter, era por mim que eu tava me posicionando.
Uhum.
Entendeu? Então, tipo, era um cara que... É, eu não sei se na vida eu vou conhecer um cara tão manipulador e tipo assim, meu, ardiloso quanto esse cara. Tá ligado? E hoje, tu pode ver as coisas dele aí, ver vídeo, ver onde ele também aproveitou pra falar de mim, porque tá morto e enterrado, né? Aproveitou pra falar de mim. Ô, meu, as mentiras que ele fala até a respeito dele, meu, parece que tu tá conversando com um cara que é... Sabe esses caras que estão em reabilitação, dependente químico?
Uhum.
É isso, cara. Cara que ele tem que se tentar se convencer de uma verdade que não existe. Enfim, quem é de verdade, quem pensa um pouco, vai ver as paradas. Mas em resumo é isso. Eu fiz uma coisa que o Fetter não fez por mim. Tá ligado?
Tu comprou uma briga.
Eu comprei uma briga por ele. Tá ligado? Eu comprei uma briga por ele, eu bati no peito, não, meu, eu nem sei o que tu fez, eu nem tava na rádio na época que foi gravado esse áudio e teve essa conversa, eu, sim, eu nem sei o que tu fez, tá ligado? Mas eu sei o que tu fez por mim. E eu sou grato.
E isso, tu conhece até hoje, o outro, então até na hoje, tua opinião
eu
outro
conheço o outro. Meu, uma passagem curta que eu vou contar aí pras pessoas da minha relação com o Arthur. O Arthur era produtor do programa. Tá ligado? Ele era produtor do programa e, tipo assim, ele fazia a escala. Aí teve um dia que ele disse pra mim que eu não precisava ir, sendo que na escala que ele apresentou pro Fetter eu tava. Aí o Fetter me ligou, final do programa, meu, o que aconteceu hoje que tu não foi? Eu, cara, o Arthur mandou não ir. Aí ele falou, não, meu, como não, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, cara, tá estranho, porque ele anda fazendo umas coisas assim. Aí ele ainda ficava com pena, não, é que ele, eu dei muita coisa pra ele fazer também, né, deve ter se atrapalhado. Aconteceu umas paradas assim, de me dizer, ah, hoje o Pretinho é na... na rádio.
House.
Na rádio. Eu chegando, vinha da Zona Norte, mano, Porto Alegre. Eu chegando na rádio, quase centro. O cara me falar, 10 minutos antes de começar o programa, o meu é na telehouse hoje. Aí o cara, deixa eu fazer da rádio vocês na telehouse, senão vão me atrasar. Aí o cara fala assim, não, não tem como, porque não tem técnico lá pra operar, não sei o quê. Aí depois de anos, até ele já tinha até saído, eu descobri que sempre tem técnico. Ele fez eu ir até a telehouse pra me atrasar. E daí quando eu tava no caminho, eu tava escutando o programa, o Potter e o Nego Di. Eu não sei do Nego Di, ele falou, ao vivo.
Sim.
Ô meu, outro dia, a última, e são várias, tá? São várias. Não, vou aproveitar aqui pra falar, vou aproveitar pra falar aí, tô falando sóbrio, não bebi.
É verdade. Aliás, mostra a aguinha.
Não estou bebendo.
Não, tá tomando água.
Saúde. Meu, a última. Eu tava com meu filho, eu recente tinha me separado. Aí era um dia que eu tinha que pegar meu filho, eu pegava meu filho lá às quinta-feiras pra fazer coisas, eu tava no shopping. Aí eu tava com meu filho e tal, e falei pra ele...
Ah, no Praia de Belas?
É. Aí quando vê, eu era um dia que eu não tinha programa, tipo, eu não tava na escala. Aí ele falou assim, eu não sei quem tinha faltado, o Neto, não sei o que, meu, tu não pode vir, não sei o que. Eu falei, cara, eu não posso ir porque hoje é o dia de ficar com meu filho, cara. E eu tô numa situação complicada na minha vida. Sim, aí separei agora, tá. Aí, pô, assim, como é que eu vou chegar com meu filho e devolver? Eu peguei ele agora.
Sim, claro.
Ô, meu... A versão que ele levou pro Fetter e pro grupo, que eu não tava no grupo na época, que eu tava dando, fazendo... Ah, eu não sei o que ele tá fazendo, tá dando uma banda lá no shopping lá e não quis. E daí o Fetter, cara, tu disse que quer ficar no bagulho, e eu era novo, né?
Sim.
Entre aspas.
Sim, tipo, tá começando e não começa tá, errado.
Não quer mostrar serviço, não quer dar uma mão. Eu, como assim? Daí mandei uma foto do meu filho pra ele, com eu e ele. Aí ele ficou assim, tipo, espantado. Já era a segunda. E eu falei, meu, ele tá viajando. Eu falava, o Arthur tá viajando. E ele, não, ele sempre fazia... Porque eles tinham uma relação... E é muito surpreendente tudo que aconteceu, porque a relação deles era de unha e carne.
Era muito próximo.
Outra vez, tu, até os guris depois me falaram, cheguei. Aí entrei e abri a porta, né? Que me atrasava direto. Aí ele tava de costas pra porta, não sei o quê. E com silêncio, ele olhou pra... O dia aí, apertou minha mão, me abraçou, não sei o quê. Aí foi logo em seguida, um dia, dois dias depois que vazou o áudio. Aí todo mundo começou a se falar, ficou aquele negócio. Aí me lembro até que vocês comentaram, cara, aquele dia, quando tu abriu a porta, aí tu até me falou que ficou apavorado. Ele tava falando de ti, te descascando, e tu entrou e ele, tipo, se transformou. Ele teve a capacidade, o Arthur, de fazer isso na frente de todo mundo, como se as pessoas não tivessem visto tudo que ele falou de mim. Então... Esse só um parênteses, a relação com o Arthur. Mas eu comprei pelo Fetter, foi por lealdade, foi por...
Gratidão.
Gratidão e por mim. Em nenhum momento foi puxa-saquismo. Tu sabe, meu, eu era o cara que brigava com ele no grupo. Então, meu, de tudo que aconteceu, esse foi um dos episódios, assim, que... De pessoas que tinha contato, que sabia realmente da minha vida, da minha história.
O que mais te decepcionou.
O quão difícil é. É aí que tá a sacada. Cara, tu pode ter 60 anos, mas o que vai dizer se tu é homem ou não é as tuas atitudes, tá ligado? Não é o que tu diz. Tu diz que é assim, que nem tipo, ah, depois ir lá, não, todos estamos no paredão, é um cara novo. Não, mas depois de tudo, agora a moda é acolher.
Não sei, perdoaria, tu conversaria ou pra ti é definitivo isso tudo?
Cara, eu aprendi uma coisa, tipo assim, eu
que não... Tu disse que aprendeu com o Big Brother, né?
Eu não guardo rancor mais. Eu guardava rancor das pessoas, sabe? Eu não guardo rancor, não fico com raiva. Mas assim, cara, eu aprendi um negócio também, assim como eu sou verdadeiro com as pessoas, falo o que eu penso, eu sou verdadeiro pra mim mesmo. Tipo assim, meu, eu não tenho por que conviver com esse cara. Eu não tenho por que ser amigo. Meu, se um dia eu encontrar, quiser me cumprimentar, trocar uma ideia, meu, como é que tá? Tudo bem, tudo certo. Mas amigo, cara...
Sim, sim, sim.
Não existe
relação não tem mais.
Ô, meu, porque aí eu seria falso.
Que é a coisa que tu não é.
Bah, porque eu não consigo, pai. Porque, tipo assim, ó...
Não, eu digo...
Errar se... com um parceiro, com um amigo é normal.
Mas se ele reconhecesse que errou, por exemplo?
Não! Do caralho. Mas a gente não vai ser amigo.
Sim.
É assim que eu penso. Meu,
mas tu nunca foi amigo também?
Não, mas tipo assim, meu, existia ali uma relação de carinho, de respeito, de admiração, de gratidão.
E acabou se quebrando.
Que se quebra porque é a mesma coisa um relacionamento. Tu pode ser um cara fuder, meu, incentivar a tua mina, apoiar ela, construir família, fazer filho, incentivar, ajudar financeiramente, fazer tudo. Aí tu vai lá e trai a mina.
Sim.
Cara, tu quebra uma relação, tudo ali que tu fez de legal é legal, tá ligado? Mas, tu fez um bagulho aqui que não... Sim. Aí tu vai, a mina quer se separar e tu vai dizer assim, mas olha tudo que eu fiz.
Sim, sim, sim. Cara, então acho que tu tá comparando com relacionamento...
Não, eu tô te dando
realmente, não, mas
um exemplo
de... Tu não deixa de comparar com algo bem significativo, ou seja, foi bem
cara,
forte.
Cara, foi um cara que, tipo assim, meu, toda a relação com todos ali, pra mim, cara, sim, foi um bagulho... Cara, pra galera, talvez, se tem alguém do resto do Brasil vendo, o Pretinho é como se fosse um pânico da rádio do Rio Grande do Sul, um programa tradicional de mais de 13 anos. Meu, eu assistia, eu via, escutava vocês desde pequeno. Sim. Eu cheguei ali. Eu fui o camisa 10 do bagulho que eu era fã.
Sim, sim, sim.
Só que, cara, hoje eu ser teu amigo, eu conviver contigo, ter um projeto, cara, não tirou o fato de eu ser teu fã, da tua história, do teu trabalho, de te admirar, de saber, não, meu, beleza, mas o Duda vem antes, entende? Então, tipo assim, meu, pra mim é muito forte, é um marco, claro, na minha história, cara, na minha história de vida e profissional. E, tipo, hoje eu continuo admirando, tipo, te admiro pra caramba, admiro o Potter, admiro todos. Independente, mas tu é maior, tem mais seguidor, a vida não é isso. A vida é legado, carreira, o que o cara já fez.
Sem dúvida.
Então, tipo, eu respeito pra caramba, veio antes. Que nem eu falei, fiz o maior especial de comédia, não sei o quê, mas porra, cara, eu sei que tu era um comediante antes de mim. O Cris Pereira, o Jair, eu respeito todos, cara. Entendeu? Porque eu sei que pode dizer, muitas vezes já ouvi, porque tu é mais engraçado que fulano Beltrano. Mas, cara, tem que respeitar o cara. É assim que eu penso, na vida. Então,
total,
por isso que eu comparo com um relacionamento que, pra mim, cara, foi um bagulho tão importante quanto. Eu dediquei tempo da minha vida, vida.
Tu não se preocuparia a esse ponto se não fosse algo relevante pra ti?
Não, claro, né? Que é.
Tipo assim, se tu cagasse, deve ter vários caras que tu acha uns bosta.
Sim.
Que cagaram na tua cabeça, que tu tá cagando.
Foda-se, cara que não tem... É aí que tá, meu. Se fosse tu que fizesse o que ele fez, ia ter a mesma relevância pra mim.
Sim, não. Não, mas eu não...
Até mais, né? Porque, tipo, a gente é amigo, assim, né?
A gente fala mais.
Mas, tipo, o fato da gente ter trabalhado junto, sim, dele saber da minha história, da minha origem, de eu ter dedicado o tempo da minha vida lá pro projeto dele, porque, tipo, meu, pode sair quem for, ele tá lá, é dele o Pretinho.
Uhum.
E daí, tipo, o cara fazer isso... Meu, ele tá falando, ele tá jogando uma tarrafa, que nem tu fala... Pra todo mundo dizendo, tipo, confirmando, o Nego Di é isso.
A razão de ter sido cancelado, eu acho muito que é essa tarrafa que a Globo faz. A Globo faz não, a Globo é uma TV aberta, ou seja, ligou a TV, tá lá, entendeu? Aqui, o YouTube é segmentado, as pessoas que estão me vendo agora, elas
querem
gostam de
ver.
Mim. Entendeu? Querem me ver. Eu tô te trazendo aqui, pode ser que pessoas não gostem de ti, mas vão me consumir porque gostam de mim. Bom, gurizada, eu tô assinando embaixo, esse cara que tá aqui na minha casa... Eu gosto desse cara. Esse cara pode estar aqui na minha casa, entendeu?
Sim.
Agora a Globo não. E eu acho que isso é um pouco da razão. A Globo foi lá e usou esse cara. Esse cara faz nicho. Lenha, porque o humor dele é nichado. O humor dele é tudo que tu falou. Não preciso repetir. Entendeu? Eu acho que esse pode ter sido um problema. Nós conversamos isso fora de ar, nós não precisamos repetir. Meu, então tá. Vamos parar de falar mal das pessoas, deu, né? Acho que tá bom, né?
Acho que tá bom.
Tu desabafou o suficiente? Eu tô...
Não, vai falando.
O que tá... O que houve? Tu não quer admitir que eu fiz um puta de churrasco, é isso?
Não, o churrasco foi top.
Mas o brócolis não.
Não. Foi legal também.
Meu, quero agradecer todo mundo, ó. Se inscreva no canal, cara. Se inscreve no canal de verdade. Deixa teu comentário, teu like. Se tu gostou desse vídeo, então deixa teu like. Que é muito importante pro canal seguir ganhando essa relevância. Passei dos 170 mil inscritos. Parabéns. Que pra mim é bastante, né, meu?
Não, é bastante. Hoje em dia no YouTube, né? Hoje, em 2021, é muito pra qualquer um.
É bastante.
Os maiores YouTubers que existem é os que já estão, assim.
Não, os caras têm difícil tipo, crescer 5 hoje. Milhões. Cara, que isso, velho.
Não, hoje é difícil chegar a esse número. O YouTube.
Eu não sei por que. Tá difícil.
Ele é difícil de.
Mas eu, por isso que eu sigo e eu gosto muito de fazer isso aqui. Esse churrasco. E isso aqui que nós estamos fazendo. Eu saí da empresa que eu trabalhava pra curtir, pra fazer isso. Porque eu acho que isso é legal, sabe? Eu posso te ouvir. Quando é que tu poderia
trocar? Tu não precisava trabalhar mais, né?
Eu tô trabalhando. Eu não precisava te receber então, tá. Aqui, cara.
Isso aí.
Gravar.
Isso aqui é um trampo.
Tu podia ficar aqui comigo isso sem eu estar gravando.
É. Então. Mas isso aqui é um trampo, então. Se fosse um dos nossos fazendo isso aí, não era trampo.
Um dos nossos.
Você me ajuda.
Ó, se tu quiser piada, essas aí, vá lá no Fora de Área. De verdade, tem um canal no YouTube também. Mas, ó, antes, te inscreve no meu canal aí. Tá aqui embaixo. Deixa teu like e teus comentários, meu, de verdade. Obrigado pela confiança. Ah, não vai tirar
que
meus
um negocinho.
Tá, obrigado pela confiança, pela amizade, pela parceria. Se você não conhece a Casa dos Guri, meu, vai lá de verdade. Tá?
Vai conhecer.
Vai lá conhecer a Casa dos Guri. Nós somos sócios, parceiros, estamos muito felizes de seguir fazendo o Fora de Área e também ter feito o Pretinho por bastante Pretinho. Tempo, né?
Foi bom, valeu.
Di, obrigado, tá, meu? Tamo junto.
Obrigado,
é nóis. Gurizada, é nóis, até o próximo conteúdo. Tchau.